a Gabi, 3h47, uma ótima tarde pra você, ouvinte. Participa da nossa programação, o WhatsApp já tá aqui liberado, 98829-1029, tem as nossas redes sociais também, facebook.com/radiogabrielafm, no Instagram, @radiogabrielafm, tem o nosso site, gabrielafm.com.br, pra você participar também, ficar por dentro de tudo que rola no mundo da música, famosos, celebridades, curiosidades, tecnologia. Agora é hora de terça da Eva, e a Eva já tá por aqui. Oi, Eva, boa tarde pra você novamente.
Oi, Suzy, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Rebeca. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a prevenção ao suicídio, setembro amarelo, e nada mais justo do que conversarmos com alguém que tem know-how para isso. É um assunto que nós sabemos que é delicado, tem pessoas que não gostam de ouvir, porque tá se falando de morte. A intenção nossa não é essa. A nossa intenção é que a gente possa estar atento aos sinais, olhar para quem tá ao nosso lado, nos ajudarmos, porque às vezes uma palavra... Um aconchego, um abraço, um beijo, um sorriso. A gente pode fazer com que a outra pessoa se sinta viva. A gente pode fazer com que o outro se sinta acolhido. Então é mais um bate-papo sobre nós, para nós. E mais uma vez, tratando sobre a sororidade. A partir do momento que a sua dor, Suzy, torna-se a minha dor. Sim. Que a dor de Rebeca torna-se a minha. Que a dor de Ju, que está aqui conosco também, torna-se a minha, a gente acaba sendo um pouquinho mais humana uma para com a outra. A gente acaba não julgando uma a outra, até porque as dores são sentidas de maneira diferente. E o que para um é enxergar como uma vida perfeita, para quem tá passando por aquele momento, para quem tá passando por aquela dificuldade, só ele ou só ela sabe qual a dor que ela tá enfrentando. Então nada melhor do que a nossa convidada, Rebeca Couto, que é psicóloga e pós-graduanda em sociodologia.
Suicidologia,
gente, é um nome que quase trava a língua. Então, sociodologia de prevenção, prosvenção e processos autodestrutivos. Então, Rebeca, obrigada por ter aceito o convite. Seja muito muito bem-vinda à Gabriela FM. Seja muito bem-vinda ao Terça da Eva. Tudo bem contigo?
Tudo bem, Eva e Suzy. Obrigada pelo convite. É muito importante vocês abrirem espaço para falar sobre um tema que é tão necessário e emergente, né? Então, assim, estamos no mês de setembro, né? E o mês que é conhecido mundialmente como prevenção do suicídio, né? Então, é uma campanha que visa conscientizar as pessoas em relação ao suicídio e possíveis formas de evitar o seu acontecimento. Então, é um assunto que ainda é visto como um tabu, né? Então, é importante, é preciso que a gente fale sobre. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre isso.
Pra gente começar, Suzy, Rebeca é mãe, tanto quanto eu. E eu queria saber, antes de mais, não só eu como todo mundo, quem é Rebeca mãe, quem é Rebeca filha, quem é Rebeca esposa, quem é Rebeca amiga e quem é Rebeca para Rebeca?
Muitas perguntas, mas... Bom, eu sou casada com Breno, tenho um filho, Breninho, e... Comecei a fazer psicologia, né? Foi um curso que chamou muito minha atenção. Na verdade, no primeiro momento, eu queria alguma coisa que não tivesse números nenhum. E daí escolhi a psicologia, mas eu sei que a psicologia me escolheu. E no processo, né, de pandemia, eu comecei a atender presencialmente. E, enfim, teve a pandemia, parei, descobri que estava grávida. Então, fui me dedicar, dei um tempo, né, do trabalho e me dediquei à maternidade. Então, agora eu tô retornando aos poucos. E sou uma mulher dedicada, forte, gosto de falar sobre esse tema, né? Um tema que é importante. Então, gosto de estar perto de família, gosto de falar sobre esse mundo e esse universo feminino. E acho que é isso. Pergunta difícil falar sobre mim.
Ai, que bacana. Essa é a nossa entrevistada de hoje aqui no Terça da Eva. É a psicóloga Rebeca Couto. Você, ouvinte, pode participar também enviando sua pergunta pra gente. 98829-1029. E, gente, no último dia 10 de setembro, né? Último sábado, a gente comemorou aí o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por se tratar de um tema bem delicado, bem complexo, é tratado publicamente com bastante receio, até porque a depender da perspectiva, ou seja, se há sensacionalismo, a banalização, ao invés de ajudar, esse tipo de abordagem ele pode se tornar um reprodutor de preconceitos que em nada eles contribuem para o debate, né? E é sobre suicídio que a gente vai falar hoje aqui no Terça da Eva, com a convidada, a psicóloga Rebeca Couto, né? Você, ouvinte, pode usar nossos canais, como eu falei, para poder enviar suas perguntas, 98829-1029. Rebeca, eu já quero começar te perguntando, né? Você que é psicóloga, a maioria dos suicídios, eles estão necessariamente ligados a transtornos psicológicos? Além desses transtornos, o que, que mais pode contribuir para que uma pessoa tome uma medida tão drástica?
É muito comum estar associado, né, a transtornos mentais, mas não é uma regra. Então, muitas vezes a pessoa pensa que todo mundo que já tentou suicídio ou pensa em tirar a própria vida tem depressão. Não necessariamente. Então, são vários fatores que levam a pessoa a tirar a própria vida. Fatores econômicos, sociais, preconceitos, a não aceitação. Então, todas essas questões podem estar relacionadas, né? Não é regra. A gente não pode ver esse fenômeno como uma questão isolada. Então, em algum momento, essa pessoa que tem a ideação suicida, ela vai dar sinais, né? Mas, infelizmente, nem sempre esses sinais são claros. Então, é importante que a gente olhe para o outro, né, com esse olhar de humanidade mesmo, né, com esse olhar de empatia, e que a gente possa reconhecer esses sinais, né, pois só assim a gente consegue prevenir, né, que novos casos aconteçam.
Eva, Rebeca, como pode ser definido o suicídio propriamente dito?
Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o suicídio ele é definido como um gesto, né, da manifestação do desejo de se autodestruir, de dar fim à própria vida. Né? Então, ele é visto dessa forma. Mas é importante que a gente perceba que, antes de tudo, é um nível extremo de um sofrimento psíquico existencial. Né? É uma ferida que está ali em carne viva. Então, dói. Né? Então, são vários fatores associados que podem fazer com que a pessoa pense em tirar a própria vida. Né? E um convite que eu faço também é que, se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, que busque ajuda. Né? Falar vai ser sempre a melhor alternativa. Né? E no momento que a gente fala, a gente pode enxergar a possibilidade de achar outras alternativas, né? Porque o suicídio, ele é um ato definitivo para um problema temporário. Então, é importante que a gente entenda, né, que nessas situações existe uma saída, existe uma solução.
E é algo que já vem há tanto tempo na nossa sociedade, que até, Suzy e Rebeca, o Código Penal, ele traz o induzimento à instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação como crime. Isso poucas pessoas sabem. Então, se você induz, se você auxilia, se você de alguma forma instiga para que alguém retire a sua própria vida ou se automutile, a gente está falando de um crime.
Sim.
Que é previsto com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e tem as suas variantes, tem os seus aumentos de pena em situações específicas. Então, vale também ressaltar isso. Então, já é algo que é da nossa sociedade,
sim,
é da essência, mas que por muito tempo foi um tabu que pouco era conversado. Então, de uns anos pra cá, é que a sociedade ela tem se atentado um pouco mais para as questões psíquicas do humano, e dentro dessas questões psíquicas, nós temos um mês específico para poder tratar dessa prevenção, para poder conscientizar. Então, vale lembrar, se porventura você do outro lado, você acaba induzindo, você acaba instigando, você acaba fomentando que alguém faça essa prática, a lei já está sendo um ato de extrema desumanidade, você também está sendo um delinquente. Você está cometendo uma ação que, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, é entendido como crime e que é passível de punição.
Pois é, aqui um Terça da Eva, nós estamos com a convidada psicóloga Rebeca Couto, estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. A gente vai de música agora, Eva, e daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo super importante aqui nas ondas sonoras da sua Gabriela FM com a psicóloga Rebeca Couto. Agora, 3h56. Conexão 102,9. Sou eu, uma ótima tarde pra você. Tá rolando Terça da Eva aqui na Gabi. Hoje é terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Já anunciei. iniciar daqui a pouquinho, às 5 da tarde. Tem um arquivo da música com Tony Café, só aquelas músicas atemporais que marcaram épocas. Você curte aqui na programação da Gabriela FM, às 6 da tarde. Tem o programa Gabriela Esportiva, Tony Café e Zé Maria falam de esportes aqui na programação. Já de volta, terça da Eva. Eva, é com você.
Rebeca, quando a gente fala da pessoa que tenta o suicídio, algumas dúvidas existem pra gente, né? Então vamos lá. Uma delas é: quem tenta o suicídio de alguma forma, ela pede socorro? Ou quais são essas formas de socorro? O que é que a gente que tá ao redor? Quais são os sinais que quem tá ao redor pode ter para poder ajudar que essa pessoa evite chegar ao ponto de retirar a própria vida?
Então, é comum, sim, é normal que essas pessoas peçam ajuda em momentos críticos, né? Porque aí essa pessoa em sofrimento, ela se vê ali, ela se depara com a ambiguidade de morrer e de viver, né? De morrer no sentido de dar fim àquele sofrimento, né? Mas a vontade de viver ainda prevalece. Então, é por isso que é importante falar sobre, né? Então, as pessoas nesse período, né, nessa crise aguda, quando a pessoa consegue identificar que ela está em sofrimento e consegue falar, então pode ser evitado, né? Então, assim, frases como: ah, o mundo seria melhor se eu não estivesse aqui. Ou: eu tenho vontade de dormir, não acordar mais. Eu tenho vontade de morrer. Então, são questões que a gente deve levar em consideração, né? Então, assim, infelizmente, para quem convive todos os dias, é difícil de captar essas mensagens, né? Então, inclusive, tem alguns mitos de achar que quem pensa em tirar a própria vida não vai fazer, só para chamar atenção. E não.
Sim, verdade.
Não é para chamar atenção. Então, é importante que a gente preste atenção nos sinais, né? E que não subestime e não pense que está sendo uma maneira de chamar atenção. Então, assim, todo e qualquer pedido de ajuda, é importante que a pessoa esteja ali do lado, que acolha, né? Que escute com empatia, que não julgue, que não dê opiniões, né? E nem menospreze o sofrimento dessa pessoa que já está numa dor, numa angústia existencial tremenda.
Até porque a gente estava até conversando agora no intervalo, e as pessoas têm a mania de dizer: ah, fulano, mas eu passei por isso, passei por coisa muito pior e tô aqui bem. Então, de novo, precisamos compreender e levar em consideração que cada ser humano é um ser humano.
Exatamente.
Dor é dor. Independente de qual seja, se é na pessoa A, se é na pessoa B, se é na pessoa C, a dor que vai causar em cada um é individual.
Exatamente.
E precisamos ter essa humanidade. Quem nunca ouviu de pai e de mãe: esse menino tá com frescura, essa menina tá com frescura.
Sim.
Passei por tanta dificuldade da vida, essa pessoa tem tudo e tá reclamando.
Isso.
Então, e aí você começa também a se comparar com a vida do outro. E você começa a se questionar: ah, mas meu pai e minha mãe passou por tanta coisa, realmente não reclamou. E eu tô aqui, eu tenho tudo, tô reclamando. Mas às vezes esse ter tudo não significa ter a felicidade na sua plenitude. O ter tudo, você o tempo inteiro querer provar pro outro que você está bem, que você é bem, que você pode, que você tá feliz. E vamos que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Isso também pode levar à fadiga.
Sim.
E uma outra coisa que você falou com a gente que eu queria que você explicasse no ar são os 4Ds. O que seria esses 4Ds, até para que a gente possa ajudar? Por exemplo, você falou uma frase: eu nunca fui diagnosticada com depressão ou com início de depressão. Mas em alguns momentos da vida a gente já se perguntou: ah, e se eu não tivesse aqui? Um exemplo: minha mãe, ela me teve muito cedo. Minha mãe engravidou aos 18, me teve aos 19. Em alguns momentos eu me perguntei: se minha mãe tivesse me tido mais tarde, será que a vida de minha mãe poderia ser outra? Em alguns momentos eu me culpei. Eu digo: poxa, eu atrapalhei a vida de minha mãe? Será que se eu não tivesse vindo, minha mãe teria... Não que eu tivesse a ideia do suicídio ou de tirar a minha vida, mas todo mundo em algum momento da vida, seja expressando ou não, a gente já teve alguma crise existencial. E dessa crise existencial a gente tem que ter aquelas nuances de parar, entender, conversar. Eu tenho a sorte de ter amigos, de ter uma mãe que conversa muito comigo, meu pai também sempre conversa muito, então eu costumo dizer que eu vim de um diferencial nesse sentido. Uma rede de apoio. Mas eu sei que existem pessoas que não têm essa rede de apoio. A minha mãe foi criada de uma forma que não conversava com minha avó sobre as coisas dela e até hoje não conversa. Eu já fui o contrário, eu já rompi esse paradigma. Eu converso com minha mãe, eu converso com meu pai, eu peço opinião. Mãe, o que é que você acha? Como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo mal? Meu irmão também pelo mesmo caminho. E hoje eu posso conversar tanto com meu avô e com minha avó. coisa que na geração deles não era possível. Então a gente precisa, no meu ponto de vista, até porque eu não estou falando do suicídio em si, eu estou falando do humano, que é um pouco do conhecimento de leitura e de vivência que eu tenho, precisamos sempre estar atentos. Então queria que você pudesse explicar de uma maneira muito mais propícia do que são esses 4Ds e o que é que a gente, como família, como amigo, podemos ficar atentos nessas quatro perspectivas que tecnicamente antecedem ao momento do suicídio.
Uhum. Então, quem pensa em se matar faz porque acredita que essa ação irá terminar com sofrimento, né, e tal intensidade. Inclusive, imagina que outras alternativas não vão ser suficientes para diminuir esse sofrimento, né, essa angústia existencial, essa dor que é imensa. Então, existem os 4Ds, né, que é o desamparo, a desesperança, o desespero e talvez a depressão, né? Pois nem todo mundo que tem depressão pensa em tirar a própria vida, né? Mas pode ser um fator atenuante. Então, assim, é importante levar em consideração que o ser humano enquanto um ser, né, que é possível e é natural que a gente se depare com situações de dor, de angústia, de raiva, que são sentimentos que são inóspitos. A gente não quer dar hospitalidade para esses sentimentos que são ruins, entre aspas, né? Então, assim, não é que são ruins, que fazem parte do humano, né? Então, a gente acaba não legitimando nossas dores. E esses momentos, né, pessoa que está em depressão, pessoa que pensa em tirar a própria vida, se depara com esses 4Ds, ou 3, né? Então, assim, é muito importante que a família esteja perto, né? Então, assim, fatores de proteção. Um dos primeiros é a educação. Então, no momento que você entende que aquele pode ser um comportamento de risco, você sabe também como evitar que, de fato, aquilo aconteça. Né? Então, frases como essa que eu falei anteriormente, né? Que eu quero tirar minha vida, a vida não tem mais sentido. Então, são questões que a gente precisa estar sempre atento. Né? Então, assim, ter laços bem estabelecidos, laços familiares, laços com amigos, pode ser um fator de proteção. Né? Ter um sentido na vida. Né? Enfim, então, assim, existem alguns outros fatores que a gente... Né, ter uma ocupação também, né? Ter aquele sentimento de utilidade. Então, tudo isso são fatores protetivos, né? Faz com que a pessoa... Não quer dizer que, tendo tudo isso, a pessoa pode tirar a própria vida ou sim, vai deixar sim. de tirar, mas, por esse motivo. Mas
que
são
a
fatores...
probabilidade diminua uhum. mais um pouco.
Exatamente. A pessoa, nesse sofrimento, ela também tem a incerteza, né? Do que vai ser depois, né? Tem também... como eu já falei, cercado por tabus. Então, até mesmo sobreviventes de suicídio, os enlutados pelo suicídio, também são afetados por isso. Né? Porque entre cada suicídio, 5 a 6 pessoas são impactadas diretamente com a morte de um outro. Né? Então, assim, amigo, família, aí vem o estigma, né? Vem o sentimento de culpa, de raiva, né? Enfim. Então, assim, são questões que podem favorecer que esses sobreviventes enlutados pelo suicídio possam também desenvolver outras questões emocionais, né? Porque sim. é muito difícil. E se eu poderia ter feito diferente? Mas a verdade vai com quem tira a própria vida, né? Então, a gente não adianta a gente achar culpado. É importante a gente entender que aquele ser humano estava numa dor existencial tamanha.
Pois é, nós estamos batendo papo aqui no Terça da Eva com a Rebeca Couto. Ela está falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E esse assunto, né, suicídio, depressão, ele precisa sim ter uma notoriedade. Principalmente é necessário que as autoridades de saúde também atuem com os planos de prevenção, com a divulgação dos telefones dos centros de valorização à vida, que ofereça, claro, aquele apoio emocional, o incentivo à busca por uma ajuda profissional. Ao menor sinal, gente, de que a pessoa esteja com quadro depressivo. Muita gente acredita que uma pessoa, quando está passando por um quadro de depressão, ela pode melhorar apenas tendo força de vontade, né? Como a Rebeca trouxe aí pra gente agora. Mas, embora pelo que foi dito aqui nessa entrevista, né, talvez seja possível perceber que esse argumento, ele não é verdadeiro, principalmente levando em conta a complexidade toda do assunto. Rebeca, eu queria saber de você se há situações em que a pessoa pode estar com depressão e ela conseguir, por conta própria, superar esse problema. Tem como?
Olha, é difícil porque a pessoa, quando ela está em desesperança, em desespero, em desamparo, ela não acha uma alternativa. Ela não vê uma possível saída para aquele sofrimento. Né? Então, por vezes, a alternativa, a pessoa pensa que a alternativa é tirar a própria vida. E não é, então é importante, né, como você falou, existe o Centro de Valorização da Vida, né, que você pode ligar, é 188, e também tem outros canais de comunicação, né, caso não seja por telefone, por e-mail, por chat, Skype, os CAPs, unidade básica, emergência também, né, caso aconteça Sim, alguma né? coisa. Então, assim, é importante ter uma rede de apoio, né, é importante buscar ajuda profissional, né, então, assim, é preciso que a gente... Pare de ter esse estigma de que tomar medicamento vai fazer a gente fraco, ou que a gente vai ficar dependente, ou que a gente é autossuficiente, né? Que não precisa de nada disso. Então, assim, são vários fatores que devem ser levados em consideração, e buscar ajuda é a melhor alternativa. Porque não é somente a falta de vontade, né? Vai muito além. Então, junto com a ajuda especializada, com medicamento, com um diagnóstico correto, até mesmo para se ter um tratamento correto e adequado, e também com atendimentos psicológicos, né? Fazendo terapia, é o mais adequado.
Pois é importante abordar esse tema, né? Valorização, você tem o CVC, que é o Centro de Valorização à Vida, que está realizando esse apoio emocional, a prevenção ao suicídio, atende de forma voluntária, né? Como a Rebeca falou pra gente, gratuitamente. Todas as pessoas que querem, que precisam conversar sobre o total sigilo aí, por telefone, e-mail, chat, 24 horas por dia, é o 188, você pode então ligar. Bom, tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. O Danilo Ribeiro, lá em Maraú, adorei o tema do Terça da Eva de hoje. Um abraço para vocês, muito sucesso. A Marisa Reis, ela tá no Iguape acompanhando a gente. A Marisa foi uma das entrevistadas no mês passado,
foi.
Né, Eva? Bom, tem a Vani lá do Nelson Costa. A Vani, inclusive, na semana passada marcou a gente. Ela tava fazendo um bolo enquanto ouvia o Terça da Eva.
Olha!
Marcou a gente lá no Instagram.
Cadê o pedaço do bolo que não chegou
saber.
Aqui na rádio?
Eu já falei pra ela que mandar foto é fácil. Quero ver esse bolo subir aqui essa ladeira. Tá difícil. Um beijo pra você, viu, Vani? Obrigada por estar acompanhando aí a programação da Gabriela FM. Todo mundo lá no Nelson Costa também. Rebeca, como é que... Bom, tratar o tema suicídio publicamente de uma maneira sensata e com cautela, de modo que enquanto agente de um veículo de comunicação tão importante, né, como o rádio aqui mesmo, como é que a gente pode atuar como parceiros mesmo no combate ao suicídio?
Então, como eu falei, a primeira e melhor informação é a informação, né? Então, ter informação, divulgar de maneira responsável é a melhor alternativa. Então, assim, o suicídio sempre foi visto como um tabu, infelizmente ainda é. É preciso a gente falar, a gente não precisa ter medo de falar sobre suicídio. Mas é falar adequadamente, né? Então a OMS, a Associação Brasileira de Psiquiatria, no site, né, eles dão acesso a essas informações. Então eles falam algumas questões que é importante a gente, né, pensar antes de fazer. Então, assim, evitar títulos chamativos, sensacionalistas... Não explicar, né? Não divulgar os métodos utilizados, o local onde aconteceu, cartas, mensagens, imagens. Então é importante ter esse cuidado, né? E procurar saber. Então, sempre que for divulgar sobre isso, falar a respeito, né? Onde você pode achar uma pessoa que possa te escutar, né? Um profissional qualificado para atender essa demanda. Então, assim, sempre que divulgar também formas de prevenir. Né? Então, tudo isso tem que estar alinhado. Porque graças à campanha de Setembro Amarelo, muitas pessoas começaram a falar sobre.
Sim.
E falar de forma errada pode também ter a consequência, né? O efeito Werther, que é o efeito de contágio. Então, a pessoa faz e aí um vai fazendo e vai reproduzindo, né? Então, assim, é importante divulgar, mas aí vem também que é divulgar com responsabilidade, seguindo as normas, as diretrizes e estando alinhado, né, de maneira adequada com que essas autoridades orientam a pessoa, né? Principalmente canais sociais, mídias sociais, divulgarem de forma responsável.
Pois é, com cautela, né? De uma forma sensata. Eva?
Bom, queria agradecer, Rebeca, por estar conosco nessa terça-feira. Pra gente, né, Suzy? Foi realmente muito enriquecedor, não só aqui no ar, mas quando a gente tá aqui no nosso bate-papo. Então, a conta vai pra conta de Suzy. Suzy é a rica da história. Então, Suzy, você paga a conta da nossa terapia do dia.
Bad, eu tô precisando de um aumento, né, Renatinho, pra pagar essa consulta.
Lascou-se.
É acessível, a gente acerta, tá?
A gente acerta, a gente conversa. Então, Rebeca, agradecer mesmo por estar com a gente. Agradecer não só por ter estado conosco hoje, mas por ter escolhido uma profissão e, principalmente, estar fazendo a especialização em uma área que ainda é tabu, e uma área que possivelmente tem poucos profissionais atuando, principalmente, acredito que na nossa região a gente tenha muito pouco. Eu nunca ouvi falar, sendo bem sincera, nessa especialização que você está fazendo. E gratidão. por através da sua profissão, eu não tenho dúvidas que pela forma como você fala dela, com o amor que você fala dela, você vai conseguir ajudar muita gente ao longo desses próximos anos aí, que sem sombra de dúvidas, não foi você que escolheu a psicologia, foi a psicologia que te escolheu.
Muito, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer Eva pela oportunidade, Suzy também. Foi muito enriquecedor, né? Não só aqui no Ao Vivo, mas nos intervalos a gente fazia muitas trocas. E eu só tenho a agradecer vocês mesmo, né? Mais uma vez, por abrir espaço para um tema que muitas pessoas têm medo de falar. E que é emergente, é urgente, né? Necessário. Então, tá aqui foi, assim, uma felicidade sem tamanho. Então, muito obrigada mesmo. Não precisa pagar, não. Já ficou pago aqui mesmo. Pode me chamar outras vezes. Confesso que estava um pouco nervosa a primeira vez fazendo isso aqui, mas... tô muito feliz mesmo pela oportunidade, pelo convite e obrigada mesmo, obrigada.
Que bacana. Rebeca, obrigada, viu? Mais uma vez por dividir com a gente parte dos seus conhecimentos na abordagem de um assunto tão importante quanto esse. Agora fala para os nossos ouvintes como é que eles fazem para poder te encontrar como profissional.
É, eu tenho uma rede social, Instagram, é pc.rebecacouto, vocês podem me procurar lá. E lá tem mais informações, né? Eu atendo online, tem meu telefone também. É, pode falar aqui?
Pode.
É 739-9912-5761. Então, é isso, meu apelo para vocês, né? Que a gente possa olhar para o outro com mais humanidade, né? Que a gente possa legitimar a dor do outro, sem julgamento, né? Então, assim, vamos olhar para o outro com mais humanidade, né? Então, isso é muito importante, né? Quem nunca passou por um sofrimento existencial? Quem nunca se deparou com situações que são difíceis demais de encarar sozinho, né? Então, a gente não precisa ter vergonha da nossa queda. É importante a gente procurar ajuda para levantar, né? É necessário. Então, assim, cuidar da saúde mental deve ser o ano inteiro, não apenas no setembro, né? Setembro é um espaço que as pessoas falam muito, mas no decorrer do ano eu quero também estar trazendo, continuar tratando desse tema, né? Que poucas pessoas querem olhar. Então, é esse o meu convite, né? Mais uma vez, se vocês sofrem, né? Se estão passando por uma situação como essa, não hesite em procurar ajuda, né? Falar vai ser sempre a melhor alternativa.
Pois é, muito obrigada. Eva, a gente vai finalizando, então, mais uma edição do Terça da Eva. Tinha que ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta da Eva.
Bom, gente, obrigada pela audiência, obrigada por estarem conosco em mais uma terça-feira. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente às 15h30 com mais um bate-papo, com mais um tema de relevância para o nosso universo, quebrando mais um tabu e estaremos juntas. Beijo, Suzy. Obrigada, obrigada, Rebeca. Obrigada, Ju. E até terça-feira que vem.
Pois é, a Terça da Eva vai ficando por aqui. Na próxima terça-feira tem mais, viu? Aqui é com Conexão Continua. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos de música, Titãs.
Tem Sol. Tem Gabriela. A tarde dos sucessos mais quentes do momento.